país. Então, não é uma questão de bom e mal, de certo e errado, é uma questão de buscar soluções, como o Silas falou mesmo. A gente tem que tentar unir todos os lados nesse momento, porque a situação na Bahia é muito complicada historicamente, como eu falei, por fatores econômicos, por fatores de ausência do poder público, que fazem com que a gente chegue até essa situação hoje, né?
Então a gente fica se perguntando, ficamos nos perguntando enquanto sociedade, como resolver essa problemática tão profunda enraizada no estado da Bahia acerca dos conflitos por terra. Quem são os responsáveis e como responsabilizar esses responsáveis, né? Segundo o relatório nacional da Comissão Pastoral da Terra, o relatório aponta fazendeiros, empresários e grileiros como principais atores relacionados aos conflitos por terra. Digo o relatório nacional. Como vocês avaliam isso se repete na Bahia? Quais são os principais atores que geram esses conflitos? E qual a relação de tudo isso com os povos originários? Muitas vezes nós vemos indígenas também realizando, né, sendo agente de causa de violência. Temos que falar isso, porque isso é importante. Obviamente que os povos originários do nosso país têm direito à terra, têm direito a tudo que a Constituição Federal os garante, mas obviamente que dentro das conjunturas de disputa por terra, no campo, esses atores também muitas vezes são responsáveis por disseminar violência no campo. Isso é uma obviedade que precisamos enfrentar enquanto sociedade para poder refletir à luz dessa temática. Então, quem são os responsáveis? Como responsabilizar nessa conjuntura tão aí ramificada relacionada à incidência de conflito por terra no estado da Bahia?
João, então, os responsáveis, como eu posso, a gente pode dizer, não dá para dizer que é um nem outro, nem. São ocasiões, né? O conflito ele acontece por ocasiões. Por vezes são produtores rurais, entre eles, por vezes grileiros que não são produtores rurais, não são envolvidos com nada, mas estão lá. Por vezes, grileiros a mandado de políticos, por vezes, os próprios. Membros de movimentos sociais que invadem e utilizam de violência. E agora, como a gente pode ver também no extremo sul da Bahia, o caso dos indígenas que deram causa a toda essa questão dessa violência no extremo sul. O fato é que a gente precisa lidar com o problema antes de procurar quem é o culpado. Porque se existe o problema é porque não está tendo solução, ninguém está conseguindo resolver. Quem deu causa? Essa é uma questão jurídica, né? Aí cabe um inquérito policial, cabe o Poder Judiciário, através, né, do processo do livre do processo judicial com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, conseguir instituir, ver quem foi que realmente deu causa e punir. Porque o problema central, João, não está em realmente saber quem são os culpados, porque hoje é. Tanto o poder público, quanto o judiciário, membros do judiciário, e quanto também a própria força policial sabe quem são os verdadeiros culpados em cada conflito que está acontecendo em cada região da Bahia. Sabem quem está por trás, o que é que está acontecendo, quem que está comandando as questões no extremo sul, sabe quem que comandou as questões no oeste da Bahia, de grilagem, e por aí vai. Mas o problema central aqui é impunidade. Hoje a pena para o esbulho possessório é uma pena ínfima, né? Você está falando aqui de 6 meses de cadeia para uma pessoa que invade uma
E
propriedade.
que no final ela nem cumpre, porque é
Exato.
revertido em multa, em medidas diversas, né?
Ainda tem isso que o Dr. Cavalcante falou. Aí quando você vai, por exemplo, à questão da força policial no interior, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente está tratando de cidades que às vezes você não tem 10 policiais para lidar com um município que é muito maior em termos de território do que, por exemplo, o Salvador. Para você ter noção, João, a minha cidade, né, cidade natal, Souto Soares, é uma cidade muito pequena, cerca de 16 mil habitantes. O policiamento lá é muito pouco. Nós temos ali policial, se tiver 6 policiais, são muitos. Para cuidar de um município que, embora tenha uma população muito pequena, é uma população majoritariamente rural e em um território maior do que o território de Salvador. Até acontecer uma ocorrência, a polícia chegar lá, pode acabar deixando desamparado outra ocorrência. Então existe também essa dificuldade muito grande. E somado ao caso da própria, o modus operandi, né, que a gente trata aqui hoje, da polícia, porque o que não criticando a instituição, porque a gente sabe que isso são ordens. Hoje existe uma ordem para a polícia aqui na Bahia, que em caso de invasão de terra, a polícia não pode proceder com a retirada do invasor. ela tem que ficar lá só para evitar que um conflito aconteça, uma violência aconteça.
Guardar a ordem judicial, não pode tomar nenhuma medida imediata. Né?
Exato, tem que aguardar uma ordem judicial. Então, o que é que acontece? A polícia não tem condições de ficar um dia inteiro, uma semana, duas, um tempo que a ordem judicial vier a chegar lá para poder resolver a situação e deixar o restante do município desamparado. Então, nós temos esse problema, que é um problema de policiamento, nós temos um problema jurídico, né, que é um problema dos próprios processos que demoram, a questão da corrupção do judiciário, que já foi constatada aqui na Bahia em inúmeros outros casos. Aí saiu recentemente um caso de um fazendeiro muito grande que estava envolvido em escândalo de compra de sentença. Então, isso já se tornou corriqueiro na Bahia. A gente parte para a justiça, temos esse problema. A gente parte para o policiamento, temos o problema de falta de efetivo e de poder de acabar com a invasão, ali meramente dita, e evitar de vez a violência. E quando a gente parte para o legislativo, a gente vê que as leis são fracas. Nós não temos leis que punam de maneira eficiente os verdadeiros culpados. A gente não está tratando aqui só de invasor de terra, a gente está tratando aqui também de grileiros de terra. Hoje a grilagem se tornou rotineira na Bahia, não hoje, né? Isso já tem um tempo, mas é algo rotineiro na Bahia e a gente não vê esses grileiros sendo punidos da forma como deveriam ser. Então, é uma série de questões que estão envolvidas aí e que a gente fica muitas vezes sem saber, pô, quem é o verdadeiro culpado? Talvez seja o poder público, que não toma, que sabe de todos esses problemas e não toma as devidas... Os devidos cuidados em relação a isso, né?
Já vou entrar nessa seara do poder público, né? É importante falar disso, mas você trouxe uma pauta muito importante, Gabriel Silas, que é a grilagem, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, é um tema muito ouvido quando se fala de campo aqui no interior do estado da Bahia, e muita gente não entende de fato o que é a grilagem e como ela funciona no nosso estado. Então, só para detalhar para o ouvinte, o que é esse fenômeno chamado grilagem?
A grilagem, ela não é nada mais do que uma forma de utilizar de documentos falsificados, adulterados, para tentar comprovar uma condição de proprietário de quem não é proprietário. Esse termo da grilagem, ele é utilizado porque isso mais antigamente, as pessoas pegavam um documento falsificado, escreviam ali como sendo dono de uma propriedade X, e aí colocavam dentro de uma caixa com grilos para poder envelhecer o papel e dar a impressão de que é uma escritura antiga, um contrato de compra e venda antigo que daria direito àquela pessoa ter aquela posse da terra ou a propriedade ou ser dono da terra. Então, envelhecer o documento através desse sistema aí muito...
Muito natural.
Exatamente. Da grilagem. E aí ficou famoso por esse nome, mas que hoje em dia é feito de diversas formas e... atualmente com uma sofisticação bem maior, inclusive com apoio em algumas situações de pessoas do judiciário, de cartórios, da administração pública, municípios, enfim, e justamente buscando o quê? Ter um título que, digamos, eu tenho uma fazenda, vem uma outra pessoa e diz, não, essa fazenda na verdade é minha porque eu tenho um título, um documento, uma escritura de terra anterior à sua, que me coloca como dono desse local. E aí você, às vezes, uma pessoa compra uma fazenda e não faz de uma forma devida, não faz no cartório, faz às vezes só com recibo de pagamento, e a outra pessoa tem ali uma escritura que ela às vezes falsificou, que ela conseguiu ir na frente, registrar no cartório e não observaram direito, e aí ela acaba tomando aquele terreno ilegalmente através dessa falsificação de documentos públicos. Né? Então... É uma forma de justamente pessoas mal intencionadas se apropriarem de terras, sobretudo no interior e em municípios mais longe, né? Mas que é algo que acontece às vezes até perto de nós também, no litoral norte, inclusive, essa prática ela não é incomum, para poder obter vantagens com isso. Aí, depois que tem aquele título ali da terra, aproveita e vende para outras pessoas e ganha um dinheiro em cima disso, e a pessoa que perdeu a propriedade fica ali a ver navios, né?
Bom, você que ligou o radinho neste momento, você está acompanhando o programa 12 em Pauta Especial, a união do nosso editorial de agro, meio ambiente, de justiça, para trabalhar o tema, esse tema, né, da alta incidência de conflitos por terra no estado da Bahia, um tema que precisamos lidar, enfrentar, refletir de forma firme, de forma profunda, uma conjuntura muito complexa do que vai além desse dessa mero protagonismo que costumamos utilizar de um contra o outro, de urbano contra campo, de agro contra o meio ambiente. Precisamos, de fato, refletir com profundidade sobre essa temática. Estávamos falando sobre responsabilidade e agora eu queria chamar a responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal nessa conjuntura da terra aqui na Bahia, do conflito de terra. Seja essa responsabilidade por omissão ou por ação nesses conflitos, né? Eu queria pegar a experiência do Baixinho, Gabriel Silas, né? Se você puder até partilhar um pouco, de forma breve, o que é que acontece nessa região. Porque tivemos uma ação, que foi uma ação muito boa do governo federal, em fazer o canal do Baixio de Irecê, né, o maior projeto de irrigação da América Latina, que desviou ali a água do Rio São Francisco através de transposição e levou para aquela região que era bastante seca e agora, teoricamente, teria a possibilidade de ser irrigada. Então, foi uma ação positiva do governo federal. Porém, na prática, atualmente existe, de certa forma, uma omissão com cuidado daqueles produtores rurais que estão naquela região, que acreditaram naquele projeto, muitos mudaram suas vidas, né, toda para aquela região e hoje não tem um retorno esperado por omissão do poder público. Outro exemplo vocês trouxeram agora há pouco, que foi a questão da burocracia para lidar com conflitos agrários, né, no papel da polícia. Então, assim, do ponto de vista amplo, como o poder público ele é omisso ou também age em relação aos conflitos de terra no nosso estado da Bahia?
João, excelente pergunta. E aproveitando que você tocou na questão do Baixio de Irecê, hoje o Baixio de Irecê a gente pode tratar que há, sim, uma violência por omissão. Quando a gente observa produtores rurais abandonados, muito sem acesso à água potável, né, chegou lá com o sonho de plantar, produzir e colher, e no final acabaram muitas vezes endividados, alguns adoecidos, por conta de todas essas, né, essa insalubridade vivenciada por eles, por esses pequenos produtores. A gente observa que há uma omissão notória do Estado em relação a isso e precisa ser corrigida, né? Não dá para continuar do jeito que está e isso não vai ser corrigido esperando, sabe, sentando e esperando resolver. Tem que ir atrás, esses produtores têm que reivindicar, a sociedade civil tem que reivindicar, porque o sucesso desse projeto é um sucesso também da Bahia, é um sucesso do povo baiano, principalmente o povo baiano que vive nos perímetros urbanos. Porque o projeto do Baixio de Irecê, ele nasce como um projeto, o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina e com a perspectiva de ser um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. também em nossa cultura, também no dia a dia. Quase todos nós temos algum parente no interior, todo mundo gosta, quer um interior para chamar de seu. E no final das contas, a agricultura, a agropecuária, a relação do sertanejo, né, é uma relação fundamental para o desenvolvimento do país como um todo. Porque se o campo não planta e não colhe, a cidade não come. E isso é um fato. Então nós precisamos valorizar, né, o interior, né, precisamos valorizar o interior do nosso estado, precisamos garantir segurança jurídica, segurança da propriedade privada, evitar esses conflitos, garantir que as áreas, né, dos povos tradicionais sejam protegidas e demarcadas, e evitar também, né, o desmatamento ilegal. Mas para a gente chegar nesse ideal de país, com certeza vai haver ainda muita luta, muitas dificuldades, mas eu acredito que é plenamente possível, porque nós temos a maior riqueza de todas, que é o nosso próprio povo.
Maravilha, e eu finalizo com o nosso querido Chico Buarque, Milton Nascimento, esse cio da terra, dizendo, né, que é preciso decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel, e afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, fecundar o chão. Muito obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, doutor Gabriel Silva, pela disponibilidade, partilhar com a nossa audiência os caminhos de esperança para lidar com essa triste, mas inexplicável, né, presença dos conflitos relacionados à terra no interior do estado da Bahia. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Emerson Araújo, pela operação deste programa especial. E acostume-se, pois teremos assim um 12 pautas sempre que possível, explorando uma temática importante e urgente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor, esse foi o seu 12 Pautas.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelho ou articulações, tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia, 100% natural. E sua consulta particular ou pelo plano de saúde e plano de saúde e outros planos de saúde. Estamos no Multifrock Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, em Condá, ligue ou mande no WhatsApp 719-9299-2613. Multifrock Terapia Mental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, doutor Cristian Silva. Preciso 347232. Coordenação geral, Edson Rodrigues. Saúde mental, como psicanalista ao.
Era um bom retorno sobre o investimento? Rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O avanço das pragas na cultura do milho e da soja em diferentes regiões do país exige dos produtores monitoramento constante e soluções eficientes antes da incidência, com um olhar mais amplo sobre o manejo nas duas culturas. São ameaças que comprometem o desenvolvimento da
A gente tem o Percevejo, né, que é um grande vilão da soja. Ele continua sendo um grande computador do motivo das aplicações de pesquisa do Brasil, mas, obviamente, o Percevejo Barriga ele vem criando corpo, meio de sobrevivência na soja, e, obviamente, no pós-soja, ele ganha força. Indo para mastigadores, a gente tem um cenário de queda de biotecnologias de milho, e, obviamente, tem puxado as aplicações para lagartixa. A gente tem um ponto de atenção também quanto a Espodópera que vem do Brasil e, obviamente, vem ganhando.
O especialista destaca que existe mais de um alvo a ser considerado pelo produtor e que é importante pensar em fazer a aplicação antes que a praga se torne adulta, já olhando a próxima cultura. Agir cedo faz a diferença, de acordo com Leonardo.
Até porque depois que aquela lagarta, pensando por exemplo, ganhou força, foi ganhando tarifas maiores, estabeleceu na cultura, ela encarga. Ela deve ficar localizada num ponto que é difícil acertar ela. Ela se esconde no meio ali do cartucho. Então, depois que ela encartucou, aí é difícil a gente pau. Então, sempre entrar precocemente para garantir o controle aí na planta.
O manejo integrado, associado ao uso de tecnologias e ferramentas adequadas, contribui para decisões mais rápidas e maior eficiência no controle das pragas. A recomendação é que o produtor acompanhe a lavoura desde as fases iniciais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
O Ministério Público da Bahia recomendou a suspensão de contratos firmados pela Prefeitura do município de Iraquara para apresentações nos festejos juninos de 2026. Os shows da banda Calcinha Preta e do cantor Neto Brito somam mais de R$ 900 mil e, segundo o MP, os valores estão acima dos parâmetros considerados razoáveis pelo painel de transparência dos festejos juninos. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Lucas Peixoto Valente, que integra as